Repercussão Geral.
E agora na Rádio Justiça vamos falar sobre uma intenção de Curitiba, que pretende ser o Vale do Silício brasileiro. Para explicar melhor essa situação, eu converso agora com o Dr. Diogo Kastrup Richter, ele que é advogado tributário. Dr. Diogo, seja bem-vindo à Rádio Justiça.
Obrigado, Sérgio.
Como o senhor pode explicar para nós esta intenção de Curitiba de ser o Vale do Silício brasileiro, Dr. Diogo?
Veja, a inovação tecnológica é cada vez mais visualizada como um importante meio de crescimento econômico e de melhora dos índices de qualidade de vida. Não é à toa que existem já no Brasil diversos parques tecnológicos que são fomentados por parcerias públicas e privadas, como por exemplo o Sapiens Park em Florianópolis, o Porto Digital em Recife. E Curitiba tem entrado nessa briga também para disputar a alcunha, digamos, do Vale do Silício brasileiro. Tanto que em 2017, no ano passado, a Prefeitura de Curitiba implantou a Política Municipal de Fomento ao Ecossistema de Inovação, ao qual se deu o nome de Vale do Pinhão, né? uma homenagem ao Vale do Silício que surgiu na Califórnia. É uma política de integralização de ações envolvendo universidades, empresas, investidores, voltada principalmente à geração de negócios inovadores aqui na cidade. E nessa linha de incentivos a negócios inovadores, no final de maio desse ano, a Prefeitura de Curitiba relançou o programa Curitiba Tecnopark, que é um programa de incentivos fiscais, principalmente voltado às empresas de base tecnológica.
E como funcionaria esse Vale do Silício brasileiro? O que Curitiba vai oferecer para que haja esse desenvolvimento e a capital paranaense chega a ser considerada o Vale do Silício brasileiro?
Veja, por hora, dentro dos instrumentos que a Prefeitura dispõe para realizar as suas atividades, esse programa Curitiba Tecnopark concede diversas isenções de impostos, como, por exemplo, a redução da alíquota do ISS de 5% para 2%. E se as empresas estiverem instaladas no setor especial do programa, que é uma região específica aqui da capital paranaense, as empresas de base tecnológica podem se beneficiar de isenção de IPTU, taxa pelo exercício do poder de polícia, contribuição de melhoria e também do ITBI para a instalação do estabelecimento comercial. Isso tudo visando concentrar empresas de base tecnológica em um setor da cidade para que elas possam realizar atividades e negócios em conjunto e para que assim o desenvolvimento de tecnologias, de novas ideias, de empreendedorismo possa ocorrer.
E para a criação desses parques tecnológicos, por exemplo, o Brasil, existem outras cidades competindo para ser considerada esse Vale do Silício brasileiro?
Sim, sim. Existem dois exemplos muito emblemáticos aqui no Brasil. Eu diria que o mais importante de todos é o Sapiens Park em Florianópolis, que deu certo graças às parcerias realizadas com a UFSC, e o Porto Digital em Recife, que também é um exemplo muito bacana de revitalização urbana e de desenvolvimento de tecnologia, porque lá a prefeitura utilizou uma região do Porto Antigo da cidade e transformou em um polo tecnológico, que hoje é um exemplo para a cidade e um dos maiores produtores de desenvolvimento do Brasil e do Recife.
Nesses locais, por exemplo, empresas, instituições de ensino, elas podem buscar um apoio para desenvolvimento de projetos que atendam à necessidade da própria empresa ou da própria escola?
Olha, isso vai depender dos instrumentos que o município oferece para a fim de parceria com o setor privado. Existem instrumentos de leis federais prevendo a realização de parcerias público-privadas com universidades, com instituições de ciência e tecnologia e com empresas, inclusive com a possibilidade do setor público investir em empresas que tenham potencial de desenvolver tecnologias de interesse público, mas isso tudo depende dos instrumentos que existem no município, no estado, a nível nacional, dependendo do tipo de parceria que é realizada.
E, doutor Diogo, outra situação brasileira que eu gostaria que o senhor falasse para nós. O Brasil, ele está crescendo no número de empresas que tratam desta inovação no mundo, tecnologia, por exemplo?
Sim, com certeza. O Brasil é sede de 5 das 350 empresas mais inovadoras do mundo. de acordo com um ranking feito pela Fast Company no ano passado. E recentemente o Brasil também alcançou a façanha de conquistar sua primeira startup unicórnio, que é aquela startup que tem um valor de mercado maior de US$1 bilhão. O que eu diria que falta para todo esse ambiente de empreendedorismo e de inovação é a criação de políticas voltadas a missões desenvolvidas pelo próprio governo. O que eu quero dizer com isso? Cabe ao poder público determinar as missões principais, os objetivos principais que a nação deve seguir, para a partir daí abrir o caminho da inovação e que para que possa guiar as empresas de tecnologia e inovação para seguir esse caminho junto. Caso contrário, vão surgir diversas empresas de tecnologia e talvez elas não tenham um caminho correto a ser seguido, não sabem exatamente qual que é o objetivo a ser seguido, além do lucro, né? A questão da inovação tecnológica, ela é importante não somente para o crescimento econômico, mas também para a melhora dos índices de qualidade de vida da população. Então, quando a tecnologia e o desenvolvimento tecnológico está aliado aos interesses públicos, ao interesse maior da população, todo mundo sai ganhando.
Nesse caso, a questão que envolve a diminuição da carga tributária é o principal entrave para o desenvolvimento da tecnologia aqui no Brasil?
É um dos entraves. Eu diria que ao lado da tributação está também a questão da regulamentação em demasia das empresas. Aqui em Curitiba, por exemplo, demora quase um ano para uma empresa conseguir obter um CNPJ e ter um alvará de funcionamento para que ela possa finalmente se desenvolver. E a gente sabe muito bem que o Custo Brasil é conhecido por tornar o empreendedorismo uma atividade muito difícil, se não impraticável no Brasil. Então, aliado à questão tributária, eu diria que também é uma dificuldade a questão regulamentatória.
O senhor citou que cinco, né, das 350 empresas mais inovadoras do mundo estão aqui no Brasil. Essas empresas são de capital exclusivo brasileiro ou são multinacionais que se instalaram aqui no Brasil?
Elas são empresas nacionais, só que elas já vêm recebendo aportes de capital estrangeiro. Principalmente essa startup que se tornou a primeira startup unicórnio, ela obteve esse valor de mercado maior de US$1 bilhão graças a aportes chineses que ela recebeu no ano passado.
E, doutor Diogo, com o mercado da tecnologia, da informação, da informática tão crescente em todo o mundo, o senhor acredita que no Brasil há essa necessidade de termos também o nosso polo tecnológico?
Sim, com certeza. Senão o que acontece é que nós sempre seremos dependentes da tecnologia estrangeira, principalmente por conta disso.
E existe algum ramo, algum setor dessa área da informática, da tecnologia, em que o Brasil leva vantagem, tem mais know-how do que os próprios concorrentes de outros países?
Olha, o Brasil é exemplo da indústria aeronáutica, né? Por conta da Embraer, houve um desenvolvimento desse setor muito forte e nós somos produtores de aviões de excelência reconhecidos mundialmente. Eu diria que nesse setor a gente é, sim, muito reconhecido na área.
E aqui no Brasil, além de investimentos, além da questão da carga tributária, a capacitação dos brasileiros está adequada ou precisa melhorar muito ainda para que possamos ter, sim, pessoas criativas e produtivas?
Também precisa melhorar nesse sentido, né? Aliada à questão tributária, à questão regulamentatória, é importante também investir em educação, acima de tudo, e também no espírito e no modo de pensar empreendedor. Não é? Não adianta tão somente existir instrumentos de incentivos fiscais e regulamentatórios se não existir pessoas capacitadas para atuar no setor de tecnologia e animadas com o anseio de trabalhar nesse setor.
Sim,
por isso que eu ressalto a importância da realização de políticas orientadas por missões que podem acabar despertando essa cultura empreendedora e inovadora nos brasileiros também.
Sim, porque podemos ter o problema de você ter espaço para criar indústrias ou desenvolvedores de sistemas, de softwares, de tecnologia, mas não termos a mão de obra qualificada para ocupar esses postos.
Com certeza. Com certeza, existe uma lacuna muito grande no ensino superior, principalmente, em relação à vinda de profissionais que se dedicam à atividade de base tecnológica.
E estamos precisando atualmente até importar essas pessoas, esta mão de obra qualificada?
Sim, para det- determinados tipos de atividade, sim, é muito comum a realização de serviços, de prestação de serviços de empresas vindas do exterior.
Eu quero agradecer a participação na Rádio Justiça do Dr. Diogo Castrup Richter, advogado tributário que esteve repercutindo conosco que Curitiba planeja ser o Vale do Silício brasileiro. Dr. Diogo, muito obrigado por atender a Rádio Justiça.
Eu que agradeço a oportunidade.